E agora na WRF Frente a Frente, o seu programa de entrevistas.
Quase 10 anos de experiência no telejornalismo, a professora Thaisa Baco tem em seu currículo coberturas marcantes. Ouça agora na Rádio Facop o que ela conta sobre as particularidades e sobre o planejamento dessas grandes coberturas.
Olá, professora Thaisa. Durante o período que a senhora esteve à frente da função de editora-chefe do SPTV, quais foram as principais coberturas, as mais relevantes, das quais a senhora participou?
Eu me lembro, como editora-chefe do SPTV, coberturas de eleições municipais, que são sempre grandes eventos, a morte do juiz corregedor, né, Antônio José Machado Dias. Lembro também de episódios envolvendo o Sem Terra, né, grandes invasões, mobilizações no Pontal do Paranapanema, a Operação Pomar, né, que foi algo de grande importância para a nossa região, entre tantas outras. E também na figura de editora, uma experiência em que eu participei no SPTV 2ª edição de São Paulo, quando houve aquele acidente envolvendo a linha amarela do metrô, e aí foi realmente uma grande cobertura no nível factual, né? Porque durante um período esse assunto ficou em pauta e foi de bastante relevância.
Nessa cobertura da cratera do metrô, a senhora estava cobrindo férias em São Paulo, não é isso? Uma cidade grande, eu queria que a senhora explicasse como funciona esse tipo de acontecimento, que é um acontecimento inesperado, como é que funciona a mobilização de uma equipe de TV para o local.
Bom, existe diferença em termos operacionais e logísticos de grandes coberturas em grandes centros. No caso da cratera do metrô, por exemplo, o fato ocorreu por volta das 3 horas da tarde, né? E a cidade de São Paulo praticamente parou ali a Marginal Pinheiros, ali próximo da Globo, onde ocorria o trânsito para chegada no local, né? E às 6:55 da noite, o telejornal foi ao ar, o SPTV 2ª edição, né, 18 minutos de duração, com 3 equipes no local, com 3 links no local, cada uma mostrando um lado dessa cratera, e 6 reportagens falando sobre o episódio. Então, quer dizer, em 4 horas após o acontecimento, uma grande cobertura envolvendo esse fato que até hoje repercute.
E quanto às coberturas atuais, por exemplo, um caso recente, morte da Hebe, como que você avalia algumas falhas que se dão nessas coberturas, em que repórteres, não sei, são às vezes mal preparados, estão no local do acontecimento, não dão uma informação, é um problema mesmo dos repórteres ou de comando, de chefia, como que você avalia?
O que eu vejo hoje é que, em virtude das novas tecnologias e a facilidade que existe de estar no local dos fatos em pouco tempo, com a melhor tecnologia possível, vem colocando em detrimento outras questões que eu considero muito mais importantes numa grande cobertura do que a própria tecnologia ou a rapidez em si. Hoje não tem mais limite para colocar qualquer coisa na televisão, em qualquer lugar, a qualquer momento, porque as barreiras tecnológicas praticamente já não existem e os custos vêm se reduzindo. Agora, o profissional, em virtude disso, eu vejo que vem sendo colocado em detrimento a questão da preparação, do planejamento do profissional, da qualidade do conteúdo da informação. Então, a rapidez da transmissão da informação proporcionada pela tecnologia vem obscurecendo um outro aspecto bastante importante, que é a qualidade da informação a ser transmitida. Por exemplo, nas últimas eleições municipais, não é? Eu penso o seguinte: não adianta ter espaço e tempo na televisão para divulgar se a gente não tiver qualidade de informação, se a gente não tiver informação aprofundada. O que, que adianta ficar entrando toda hora, todo momento, ao vivo, porque a tecnologia hoje possibilita isso, sem grandes custos, mas sem trazer efetivamente grandes informações ou uma informação apurada que realmente vai acrescentar na vida do cidadão, né, do telespectador.
Bom, e para eventos que são previstos, como eleições, como tem torneios, né, regionais, na televisão, como se dá o planejamento dessas coberturas, assim, em termos operacionais ou não?
Bom, as grandes coberturas, elas devem sempre ser organizadas com base em duas questões. Primeiro, a questão logística, especialmente no caso da televisão, isso é fundamental, questão de quantidade de equipes, quantidade de carros, horário de trabalho, enfim, toda a parte operacional, unidades móveis, o pessoal do departamento técnico operacional para auxiliar nessa questão de sinais.
É preciso uma reunião para colocar no papel mesmo.
Sim, então, tem toda essa parte. Sim, tem toda essa parte logística, operacional, mas tem também, fundamentalmente, a parte editorial de conteúdo. Porque, por exemplo, numa grande cobertura, vamos pensar num clássico, num jogo clássico de futebol, ou numas eleições, ou em eleições, por exemplo, municipais. Que adianta ter um monte de equipe na rua, sendo que não se discutiu editorialmente o que cada uma delas vai produzir? Não é simplesmente colocar todo o departamento de jornalismo na rua e todos vão voltar com as mesmas matérias, com os mesmos ganchos, com os mesmos entrevistados. Então tem a parte de conteúdo editorial. Quem vai produzir o quê, para qual telejornal, com qual gancho, com qual encaminhamento. Então são feitas reuniões de pauta, sim, não é? Em que se definem quem vão ser essas equipes, que reportagens cada uma delas vai fazer, qual vai ser a abordagem de cada um desses temas, não é? Para que telejornal essa reportagem vai se direcionar, para que na hora de juntar todo esse material, isso seja coerente. No caso do jornalismo, ele tem que se preocupar com o conteúdo, olhar para aquele fato e explorar ao máximo todas as vertentes e todas as possibilidades de discussão daquele fato, não ficar olhando apenas uma vertente daquilo, quer dizer, não é só o resultado do jogo de futebol. E a torcida, e o comércio, e a segurança, e a chegada do trânsito, e a participação dos torcedores nesse jogo, como que foi. Então, tem vários olhares acerca daquele fato.
E para acontecimentos inesperados, ocasiões que não estão sendo esperadas, como crimes de grande repercussão, nesse sentido, quais são as maiores preocupações da equipe de jornalismo, as maiores preocupações e desafios também desses acontecimentos inesperados?
A primeira preocupação da chefia é disponibilizar uma equipe no local dos fatos. Tá? Então, não fica ali fazendo conjecturas ou elaborando uma coisa que a gente não sabe nem exatamente qual é a dimensão. Da mesma forma, a equipe de produção interna da redação também começa a fazer uma apuração paralela. A partir do momento em que a notícia e a sua repercussão é delineada pela equipe de jornalismo, aí sim começa a se pensar de que forma essa cobertura será feita. Então, não é uma coisa impulsiva. Não é. Tal equipe fica com esse gancho, tal equipe fica com esse gancho e tal. E aí vão sendo feitas essas divisões sistematizadas até a exibição do próximo telejornal. Quando o primeiro telejornal, né, porque depende do horário que o fato acontece. Colocamos essas informações de grande repercussão, mais de nível factual, no próximo telejornal, aí sim a equipe senta sistematicamente e começa a pensar a próxima produção ou a rede, como vai atender a rede, não é? Como a equipe local vai atender a rede. Porque se trabalhar de uma forma muito impulsiva, a grande chance é de ficar uma visão muito limitada de um grande fato. E a gente não pode, só porque é um fato factual que é mais difícil da gente lidar, a gente não pode simplesmente dar aquela notícia mal dada de uma forma pouco apurada, pouco aprofundada, só porque foi factual, justificar que a factualidade é sinônimo de um trabalho mal feito jornalístico, entendeu? Na verdade, é muito comum que mesmo em fatos previsíveis, as grandes coberturas trabalham com expedientes factuais. Vamos pensar num grande jogo, uma partida de futebol que está agendada 2 meses, num grande clássico de futebol. Pode acontecer um episódio de violência, por exemplo. Não tem exatamente uma equipe lá que vai fazer prevista. Se aconteceu, a gente tem que saber lidar com a situação. como já aconteceu em Presidente Prudente, envolvendo fatos de grandes torcidas organizadas, né? E aí precisa saber lidar com isso. A gente não pode fazer um trabalho ruim só porque foi factual e inesperado. Pelo contrário, a gente tem que, é aí que se mostra o jornalismo mesmo, o bom jornalismo.
Tá, professora Faísa, muito obrigada pela entrevista.
Que isso, coloco à disposição.
Ouvimos a professora de telejornalismo, Thaisa Baco. Frente a Frente. Reportagem e apresentação, Violeta Araque. Edição eletrônica, Gersimar Gomes. E coordenação, professor Homero Ferreira.
WRF apresentou Frente a Frente.